Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado.
Vamos continuar a falar de família neste Ser Família, mas eu, até porque vamos continuar um pouquinho na linha do que falámos no programa anterior, que nos pudesses fazer um pouquinho aquilo que foi o contexto do programa que fizemos sobre o tal filme Fireproof.
Exatamente. Nós estivemos aqui no último episódio, de facto, a falar sobre este filme, que na realidade lança esta temática, não é? Um casamento à prova de fogo, não é? Dá aquela ideia de resistência, de durabilidade, não é? Agora, e de facto, Daniel, quando nós vemos casais que estão aí a comemorar os seus 50 anos de casamento, tudo isso é fantástico, porque
ainda
por cima já não é tão comum, não é? Agora, olha, eu, por exemplo, estou a caminho, ainda me faltam uns aninhos, mas já estou com 32 anos. E já agora, e tu?
Eu já lá vou com 26, 27 aninhos também.
Ok, fantástico. Mas a grande questão que se põe é bonito ver, portanto, a estabilidade, os benefícios emocionais, não apenas para o casal, mas para toda a família, são fantásticos. Casamentos que duram, casamentos à prova de fogo, casamentos que estão aí para ficar, não é? Mas o grande ponto que se põe aqui é quantos desses 30 ou 20... Não tens que me responder, está bem?
Sim.
Quantos desses 30 ou desses 26 ou desses 50 ou mais anos são anos realmente agradáveis?
Ainda bem que me pedes para eu não manifestar.
Ok. Estamos aqui a falar sobre um aspecto que é muito importante. Tão importante como a durabilidade é a satisfação conjugal. Este é um tema que tem sido objeto de estudos, e é interessante que eu encontrei aí um estudo recente, foi publicado este ano. Na realidade não foi bem um estudo, foi um inquérito, foi uma entrevista que foi feita a casais de 32 países, um deles o nosso. Na prática, 500 pessoas com mais de 16 anos e com menos de 70 responderam a este inquérito. E havia três perguntas. A primeira é: sente-se amado? Bem, eu fiquei curioso, onde é que Portugal vai estar no meio disto tudo, não é? E fiquei surpreso, porque os resultados até são muito positivos. Não sei se nós somos um povo
pessimista ou otimista.
Somos, por natureza, um bocadinho pessimistas, mas também somos afetuosos, não é? E é interessante que 83% das pessoas disseram que se sentiam amadas. Isto é interessante, não é? Nesta escala, aqui com 32 países, Portugal aparece em sexto lugar.
Uau!
Imagina, não é?
Fantástico.
Não estamos assim tão mal, não é? Depois, uma segunda pergunta era: está satisfeito com o seu relacionamento com o seu esposo, com o seu companheiro, companheira? Bem, a satisfação ainda foi maior. 88% das pessoas que responderam a este inquérito.
É significativo, não é? Mesmo assim é um número significativo, não é?
Muito alto, muito alto.
Estou surpreendido também.
Eu comecei a ficar tão entusiasmado que fiquei ao mesmo tempo desconfiado.
Somos pouco exigentes, não é?
Eu vejo que, por exemplo, a amostra do país que tinha a pior classificação destes 32, que era o Japão, que tinham os níveis, era uma amostra 4 vezes maior que a de Portugal. E eu me pergunto se houve aqui, pronto, algumas coisas que poderão ter condicionado. Mas os nossos resultados, neste caso, Portugal aparecia como o 7º país onde as pessoas estavam mais satisfeitas com o seu companheiro, com a sua companheira. E depois, uma pergunta ainda mais específica. Se as pessoas estavam satisfeitas com a sua vida sexual, com a sua vida romântica. Alguns países esta pergunta nem foi feita porque...
Claro, imaginamos, não é?
Ia ferir um bocadinho a própria forma de estar, não é? Países do Oriente Médio, por exemplo.
Claro.
Já não participaram nesta terceira pergunta, mas aqui as pessoas ainda foram corajosas para respondê-la e aí a nossa satisfação baixava um bocadinho. Vinha para 64%, o que nos colocava a meio da tabela, mais ou menos. Éramos em 32, o 14º país. Bem, se isto correspondesse verdadeiramente aquilo que é a realidade, eu diria que maravilha, somos um país muito feliz, porque haveria um grau de satisfação alto, elevado, ou seja, maioritariamente os casais são casais que estão satisfeitos com a sua vida a dois, com a sua vida íntima, com a sua vida afetiva, não é? Mas eu fico um bocadinho de pé atrás, tenho que dizer, sou assim também um bocadinho, às vezes, quando vejo números muito bons ou muito maus, eu tenho que ir descobrir se há aqui alguma variável que está a condicionar isto. E, por exemplo, o divórcio, nestas últimas décadas, mais que duplicou no nosso país. Somos um dos países que tem estatísticas do divórcio em crescendo. Somos um dos países na Europa que tem menos casamentos e divórcios a crescer. Então parece que não bate a bota com a perdigota, não é?
Parece-me que, dependendo, imagina, se essa pergunta é feita no início do casamento, ali até aos 3 primeiros anos, por
pois.
Exemplo, há aqui perguntas que claramente variavam se elas foram feitas ao homem, à mulher ou os dois em conjunto, percebemos isso claramente, não é?
Depois, eu tive por acaso a investigar um bocadinho esta questão, porque existe esta percepção que todos nós temos, que tipicamente as mulheres estão mais insatisfeitas. Os homens até são capazes de dizer que está tudo bem e elas dizem que está tudo mal. Esta é a nossa percepção e, de facto, quando falamos com casais e tal, às vezes é isso que acontece. São normalmente elas que mais rapidamente buscam terapia familiar, por exemplo, não é? E eles lá vão por atrelado, não é? Porque elas quase que impõem isto. Mas os próprios estudos não são conclusivos nisto, sabes, Daniel? Não há assim uma diferença tão grande. Há muitos homens satisfeitos e há muitos insatisfeitos. E isto depois não difere muito em relação, pelo menos nos estudos, naquilo que existe na literatura,
claro, claro.
Não é?
Ah, depois, desfazendo... o manifestar pode ser diferente, não é? É que é outra circunstância que pode variar, não é?
Aí é que está. Porque as mulheres são muito mais dadas a expressar, a manifestar, a partilhar, enquanto que nós estamos caladinhos.
Exato.
Para que é que vamos falar disto?
Exato.
Se há tanto futebol e há tantas coisas interessantes para falar com os, com os compinchas, não é? com os pares, não é? Então, a pergunta que se põe é satisfação. Como é que se atinge a satisfação conjugal? Que fatores? O que é que condiciona? Este é o nosso tema, não é? O nosso título...
Eu quase que diria o que é que isso significa, não é?
O que é que isto significa, não é? Se nós quiséssemos dar aqui um título a este programa de hoje, poderíamos dizer o que é que eles querem e o que é que elas querem de um relacionamento, não é? O que é que determina que elas estejam satisfeitas e o que é que determina que eles estejam satisfeitos.
E eu até já estou a adivinhar, enfim, que as coisas são bem diferentes para ele e para ela. Eu lembro-me de um determinado livro que eu li na especialidade, que mostrava, fazia um exercício bastante interessante, que era feito pelo casal, e ela escolhia 10 prioridades na sua vida e ele escolhia outras 10. Eu tive a oportunidade de fazer isso com a minha esposa e nós achámos uma coisa muito estranha, que curiosamente muitos delas andariam até à volta da mesma coisa, mas enquanto as minhas, eu quase que era regra lá para ali, ou seja, as minhas primeiras eram as últimas delas, as minhas 5 primeiras eram as 5 últimas delas e ao contrário, ou seja, nós tínhamos mais ou menos as 10 invertidas.
Claro.
E nós estamos, temos aqui um problema. E depois na leitura do livro, na continuação da leitura do livro, que aquilo era o primeiro passo na leitura do livro, percebemos que era muito comum, ou seja, nós estávamos dentro do padrão.
Exato. E este é um ponto muito importante. Compreender que o homem e a mulher são diferentes, compreender as nossas diferenças, as necessidades diferentes de homem e mulher, é fundamental. Porque o ser humano, nós somos um bocadinho... tudo centra-se à volta de nós próprios. Então, se eu penso desta forma, é porque este é o padrão e os outros também vão pensar da mesma maneira. Não é assim. E quando há aqui a questão dos géneros, então há uma diferença tremenda. De qualquer maneira, olha, um senhor que escreve para o The Guardian, um jornal conhecido, inglês, ele resumiu algumas das principais causas de insatisfação. A lista era sexo, os trabalhos lá em casa, sobretudo aqueles que tinham a ver com arrumação e limpeza, uma causa de conflito tremendo, não é? Porque é que ninguém arruma nada, porque é que sou sempre eu, não
claro
é?
Claro que sim.
Exato. Filhos, dinheiro, bem... Ultimamente eu acho que esta está a subir na escala, não é?
Já diz o ditado, na casa não há pão, todos ralham, ninguém tem razão.
Exatamente. Então, porquê é que se discute? E relacionamento com outros membros da família.
Família, né?
Não é preciso muito conhecimento para imaginar a figura da sogra aparecer aqui em grande destaque, não é?
Claro que sim.
Entre outros que poderia ser. Mas perceber que se há estes temas gerais que de facto são causa de disensão, a percepção de cada um e aquilo que é mais importante para cada marido e mulher, neste caso, varia. Existe de facto, não sei se era o livro que tu estavas a citar há bocadinho, quando neste seminário que frequentaste com a tua esposa, John Gray, ele escreveu um livro muito interessante, Os Homens São de Marte,
As Mulheres São de Vênus, precisamente.
Um livro obrigatório, não é? Leitura obrigatória. Um livro que já tem uns anos, mas que expõe exatamente estas diferenças. Existe, ainda com mais alguns anos, Gary Smalley, um conselheiro cristão. Ele escreveu dois livros. Que bom se ele soubesse, que bom se ela soubesse. Tentando ajudar a cada cônjuge a perceber as coisas na perspectiva do outro, não é? No último programa que nós fizemos, eu mencionei aqui um livro muito interessante, Casamentos à Prova de Traição. É uma temática muito interessante, porque a teoria de William Harley, que é o autor deste livro, que é um livro interessantíssimo, no fundo é este. Se eu me preocupo com as necessidades da minha esposa e ela também, nós facilmente vamos ter maior satisfação conjugal. E se trabalhamos em conjunto estas coisas, então as possibilidades. Mas antes de tudo, eu preciso saber quais são essas necessidades, não é?
E até o próprio, porque uma coisa interessante, quando fomos forçados a fazer este exercício, nós não temos noção. Não temos noção. E às vezes, é por isso é que estes livros também nos dão algumas dicas, algumas orientações para nós podermos chegar lá. Mas às vezes nós próprios temos dificuldade em definir essas mesmas características. E às vezes eu até diria admiti-las. Por exemplo, vou dar um caso concreto. Dificilmente os homens com que eu falo, quando falamos neste assunto, eu digo que uma das nossas primeiras prioridades é a questão sexual. Há dificuldade em admitir isto. Porque não se percebe o que está por detrás. Quando se faz outras, mais uma ou duas perguntas, percebes, ah, realmente eu valorizo isso. Mas às vezes nem nós percebemos, às vezes precisamos de ajuda, por isso é que este tipo de literatura, de algum aconselhamento, aquelas formações, até mesmo para casais, é importante para nos ajudar a situar, não é?
Claro. Nós, com todo o mérito, estudamos e nos preparamos para desenvolver determinadas funções, ganhar competências profissionais. Mas esta questão do relacionamento, isto é uma área do saber que nós gostaríamos que fosse intuitivo, que fosse quase
já
que...
Já viesse com o manual. Na idade de namorar, pronto.
Exatamente. Nós achamos que sabemos e depois encontramos pessoas que às vezes até têm formação em relacionamentos e áreas da psicologia, etc. Mas quando chega à questão prática de um relacionamento, passamos por alto muitas coisas e não nos apercebemos de outras. Por isso, a necessidade de nós cultivarmos-nos, porque isto tem a ver com a nossa qualidade de vida.
E casamentos fracassam exatamente porque não sabemos ser família, não é?
Exatamente. E o prejuízo que isto vai trazer, que é para nós próprios, prejuízo financeiro, porque depois, imagina o que é uma pessoa está divorciado uma vez, divorciado outra, depois é pensão para aqui, pensão para ali, e a frustração que isto produz, não é? Uma tentativa, duas, três, quatro relacionamentos que hoje vai sendo frequente e nós notamos, e a dificuldade em acertar, e a dificuldade em alcançar aquilo que todos sonhamos, que é de estar dentro de uma casa e ter prazer no convívio, no companheirismo, e ter toda uma cumplicidade onde eu sei que não estou sozinho neste mundo, eu tenho alguém que está ao meu lado e eu estou preocupado não comigo próprio, estou preocupado em fazer alguém feliz também.
Já para não falar nos sentimentos de frustração e de falhanço, não é? Porque muitas vezes pode até não ser admitido, que normalmente culpa-se o outro pelo falhanço de um relacionamento, mas no âmago também se sente, cada um se sente falhado. Pode não ser tão notório, mas há noção de fracasso. E depois, pior ainda, é os relacionamentos com filhos, não é? Aqueles que acabam muitas vezes por sofrer mais com as separações. Eu diria que são as causas indiretas, mas são muitas vezes a causa primária dos problemas de um casamento.
E hoje está bem estudado os traumas, os distúrbios a nível de saúde mental que estes conflitos na família podem causar, não é?
Claro.
Bem, estávamos a falar deste William Arley. Ele coloca cinco necessidades emocionais ou cinco áreas para eles e para elas, que são muito importantes. São as suas necessidades primárias, se quisermos. Por exemplo, para os homens, realização sexual, acabaste de o mencionar, dizer que isto não é importante para as mulheres, claro que é, não é? Mas talvez...
Não está na lista das prioridades, não é?
Não aparece logo...
Desculpa, estas prioridades que tu estás a falar é precisamente deste casamento à prova de traição, não é?
Exatamente. Estou a mencionar os conteúdos deste
exatamente.
Trabalho.
Não, é só porque há aqui uma coincidência muito grande nos aspectos, e eu percebo, ou seja, que realmente isto implica estudo, porque de livros diferentes apresentam mais ou menos as mesmas ideias. Portanto, isto é facto estudado, não é apenas a opinião do autor, não é?
Não, exatamente. Isto vai-se verificando, vai, à medida que mais e mais vamos conhecendo estas temáticas. Por exemplo, para os homens, eles têm a necessidade de realização sexual, companheirismo, estabilidade financeira, o homem... Ele sabe, ele tem isto nas costas, não é? Ele sabe que ele precisa de garantir, de prover pela família.
Para a família.
E quando as coisas não andam bem neste nível, é complicado para ele, não é? O apoio doméstico, portanto, ele sente necessidade de ter um ambiente onde ele tem algum apoio, onde ele tem alimentação, tem as suas roupas, portanto, são coisas importantes para ele. E uma das coisas que ele também valoriza muito é o cônjuge atraente. Isto faz-me lembrar uma coisa que tu disseste antes de nós começarmos aqui este programa, não é? Que as mulheres, como é que era? Os homens...
já não me lembro. Era a propósito do...
Portanto, o que é que os homens e as mulheres esperam ou querem do casamento, não é?
Era que, portanto, é a perspectiva também de um dos livros, não consigo dizer qual, mas é que elas casam na expectativa que eles mudem, porque elas estão sempre a querer que eles mudem, que melhorem o seu comportamento, e os homens casam na expectativa que elas não mudem, que fiquem sempre bonitas e atraentes, não é?
Exatamente, bate com o que nós temos aqui, não é? Elas, por sua vez... Elas têm a necessidade de serem admiradas, elas precisam de se sentir
valorizadas,
desejadas, apreciadas, não é? Valorizam muito a honestidade e franqueza, o diálogo, o afeto e o compromisso com a família. A família tem que ser aquela prioridade.
Como elas dão.
Como elas dão.
Esperam que nós, homens, esperam que o companheiro tenha o mesmo nível de compromisso.
O mesmo tipo de compromisso, não é?
Mas olha que engraçado, portanto, eu não sabia que ias apresentar estas coisas desta maneira. Reparamos aqui que em 5 dele e 5 dela, mais uma vez, não há coincidências. E o homem também valoriza estas coisas, portanto, e a mulher também valoriza, quer a parte sexual, quer a estabilidade financeira, certamente que a mulher valoriza isto, mas realmente estamos a ver que as que ele mais valoriza é diferente das que ela mais valoriza.
E depois, se nós colocarmos isto num gráfico, nós poderíamos dizer que uma coisa leva a outra, não é? O afeto, uma mulher, ela sente a necessidade do afeto, o afeto a predispõe para ser mais responsiva sexualmente falando,
claro,
não é? Então, uma coisa acaba por estar interligada com a outra. Eu dei apenas este exemplo, mas se nós formos pegar cada uma delas, poderíamos colocá-las num círculo e vamos ver que uma coisa leva a outra.
O homem pode estar situado em qualquer extremidade desse círculo e a mulher até noutra extremidade oposta, não é?
Uhum.
Mas à medida que se vai rodando, vamos percebendo que todas elas se vão interligando. E outra coisa interessante é se alguma destas, mesmo que seja a quinta no homem e a quinta da mulher, não é satisfeita, ela passa a ser a sua prioridade. Ou seja, é como nós, não é? Se nós não comermos, a comida passa a ser a nossa maior necessidade. Se for a água que nos falta, passa... Ou seja, basta uma destas necessidades não estar a ser tão preenchida...
Causa tensão
e ela passa a ser a sua prioridade máxima.
Exatamente. É interessante também que a própria Bíblia, e penso que neste programa já mencionamos, este versículo de Paulo aos Efésios, em que é como se houvesse uma distribuição aqui de responsabilidades. Na prática, Paulo está a identificar diferentes necessidades. Por exemplo, quando ele diz, cada um de vocês, homens, ame a sua mulher. Ele não diz aos homens, ele não diz às mulheres para ame o seu marido. Ele diz, cada um de vocês, homens, ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher... trata o marido com todo o respeito. Não é dito no inverso. As outras afirmações invertidas não seriam válidas? Claro que são.
Até podia ser. Lá está o Criador que nos fez com estas diferenças, sabe a diferença das palavras, porque ele até podia ter dito ambos amem-se um ao outro,
ou
tratem-se um ao outro.
E respeitem-se um ao outro.
Com certeza que isso seria na mente dele, mas ao usar palavras diferentes mostra a diferença de um e do outro, não é?
E o texto continuava corretíssimo, porque
claro,
é essencial que haja amor mútuo,
claro,
recíproco, e respeito mútuo e recíproco. Mas porquê é que a Bíblia aqui especificamente diz, homem, não te esqueças disto. Senhoras, porque tem a ver com as necessidades emocionais de cada um.
Claro.
E há um livro que foi escrito por um senhor chamado Emerson Hendricks, em que ele diz, o título do livro é Amor e Respeito. Portanto, eles precisam de respeito, de se sentir respeitados, e elas precisam de se sentir amadas.
Que engraçado, eu tinha aberto precisamente no site onde está este livro à venda na Amazon, porque quando falaste no título do programa, eu lembrei-me deste livro, que é um livro que eu também tive a oportunidade de ler, que é O Que Ele Mais Deseja, O Que Ela Mais Precisa. Portanto, é o subtítulo deste mesmo livro que tu mencionaste, e eu achei interessante porque realmente tu dizes O Que Ele Mais Deseja, O Que Ela Mais Precisa. A troca das palavras de um e do outro, o desejo, um deseja, a outra precisa, mostra realmente a diferença destas necessidades, quer um quer do outro.
Exatamente.
É fantástico.
E compreender isto é tão importante. Parecem coisas quase que banais, mas fazem uma diferença tremenda. Recentemente tive a oportunidade de ouvir uma senhora chamada Nástia Lacerda. Ela pega exatamente nisto que estamos aqui a falar. E é uma senhora brasileira, psicóloga, doutorada em psicologia. E ela usa, ela vai tornar isto mais terra a terra. Quando ela vai dizer que as mulheres, em primeiro lugar, não querem ficar sós. E os homens não querem passar vergonha. Interessante, não é? No fundo, é amor e respeito. Mas ela coloca isto numa outra linguagem, uma linguagem mais tranquila. Mais,
e até muito prática,
não é? Muito, muito prática. E então, tive a oportunidade de estar ali a pensar um bocadinho, como é que um homem, vamos começar pelo homem, como é que um homem se sente envergonhado? O que é que faz com que um homem se sinta envergonhado, quer dizer, fora de lugar, deslocado do seu papel, não é? Enquanto marido, não é? Quando, por exemplo, imagina esta situação, isto aqui é interessantíssimo, não é? É os casos da vida, do dia a dia, não é? Quando, de repente, estão ali com os amigos e ela começa a criticá-lo à frente dos outros. Bem, ele sente-se ali
claro,
envergonhado.
Mas imagino que ao contrário também, como é óbvio.
Ao contrário também. Só que isto, para um homem, é fatal. Isto é mesmo aterrador.
Aterrador.
Aterrador, exato. Por exemplo, quando ela toma iniciativa na resolução de algum problema e vai sempre à frente. Pronto, ele gostava de ser ele, não é? Quando...
Estou a imaginar, e desculpa lá, amor, está a falar sobre isso, mas é genérico. Quando nós vamos a conduzir, não é? Elas vão ao lado a opinar, não é? A dar aquelas dicas todas.
E ele sente-se um incompetente.
Exatamente.
Ele sente-se um incompetente, não é? Às vezes ele até está perdido, não sabe o que é.
Mas também não quer dar parte para
ele. Mas ele fica assim a pensar: eu vou conseguir. Perguntar jamais, não é? Jamais. Agora, se ela, neste gesto carinhoso, oferece ajuda, pronto.
Está tudo resolvido.
Desmoraliza-o completo, porque ele sente assim, caramba, eu não sou capaz de chegar aqui a um determinado sítio sem GPS. Se eu não consigo fazer isto, eu provavelmente não sou bom para mais nada.
Exato.
É o que fica na mente do homem. Por isso é que ele não pede ajuda, não é?
Exato.
Bem, as mulheres têm dificuldade em entender, mas é assim que o homem é. Por exemplo, quando a mulher assume o papel de professora e está constantemente, a tal questão, não é? Ele vai mudar, não é? A mulher espera que ele mude. E ela vai mudá-lo. E quando ela assume este papel e está constantemente a dizer faz isto, faz aquilo, olha, é assim que se faz e não sei o quê. Bem, o homem começa a ficar, começa a ficar atrofiado. Eu usaria quase que um termo aqui, castrado, não é? Porque ele sente-se inibido, ele sente-se liderado, quando na realidade ele sente que tem um papel de liderança, não é? E não é que haja qualquer coisa de errado na mulher querer ensiná-lo. Isto tem o seu lugar, mas é preciso ser QB, não é? Quando é em excesso, quando é desadequado, quando é fora de sítio.
Mas é interessante, porque isto serve também para as mulheres, o que estamos a dizer, no sentido de dica, porque, repara, estamos a falar em família e casal.
Claro.
Porque quando a mulher percebe esta dificuldade de nós homens, ela cria outras estratégias para chegar aos mesmos objetivos.
Exatamente.
Não estamos a dizer que a mulher não deve ensinar, não deve ajudar, lá está, porque quando o marido, biblicamente, tem uma ajudadora, uma co-ajudadora, é exatamente para isso. A forma como é feito é que às vezes pode criar choque com a natureza do homem, não é? Portanto,
exato.
Se ela souber isto, ela diz assim, vou fazer de outra maneira.
Eu não tenho a mínima dúvida de que as mulheres são muito inteligentes.
Claro.
Agora, às vezes, podem não estar cientes e conscientes deste pormenor. E depois criam-se atritos. Ela pode e deve fazer as coisas, mas sempre ele precisa de sentir-se respeitado. Por exemplo, quando ela tira a autoridade dele diante dos filhos, por exemplo. Não é? Ele disse uma coisa, ela vai e diz outra coisa. Ele sente-se completamente... Portanto, um conselho às mulheres. E já agora vamos dar também conselhos aos homens.
Claro,
não é?
Sim. Não vamos ficar por aqui.
Senão a coisa ficava desequilibrada. Deixe-o liderar. Espera o momento certo para falar. Não tente fazer tudo do seu jeito. Não dê ordens, não grite. Compreenda que não é preciso mendigar nem gritar para ter o apoio e a cooperação dele e do restante da família. Isto é uma coisa que numa reunião de família resolve-se em relação às múltiplas tarefas de casa. É dever de todos. Aprenda a relaxar no seu ombro, porque quando ele sente-se neste papel, ele, além de ser o que a mulher também deseja, no fundo ele sente-se como, ele sente-se no lugar certo, ele é o protetor, não é?
É verdade. É interessante, não é trazer dicas às mulheres contra nós homens, mas mesmo esta noção que demos aqui de deixar liderar, que não sejamos mais mal compreendidos por isso, porque muitas vezes pode ser só deixá-lo com a noção de que ele está a liderar. E estamos a falar de uma forma mesmo concreta. Há situações, nós estamos a falar que o homem tem que liderar a mulher, muito, sobretudo se ele estiver numa posição incorreta e precisar de ser corrigido.
O homem, ele... Muitas vezes, hoje, nós o que percebemos é que o homem deixa de ter segurança emocional para tomar as iniciativas, para fazer cumprir determinadas funções, porque ele sente-se incapaz, ele sente-se muito criticado. E é importante que ele cumpra o seu papel e assuma as suas responsabilidades e... A atitude da mulher poderá ter muito a ver com isto, não é? Estimulando, valorizando naquilo que é o desempenho das suas funções, vamos dizer assim,
claro.
Não é? Não estamos a defender aqui, obviamente, uma atitude arbitrária, dominante, que acaba por anular a esposa e o restante da família, não é?
Claro.
Mas dar a ele. Agora, os homens, não poderíamos terminar aqui o programa sem também falar deste outro lado. As mulheres elas não querem ficar sós. E o que é que um homem faz muitas vezes que faz com que elas se sintam sós? Bem,
é um monopólio grande.
Muita coisa. Mas, por exemplo, quando em vez de escolhê-la a ela como conselheira, como a pessoa por excelência com quem fala, ele vai falar com os amigos, vai falar com a mãe, vai falar com toda a gente.
Mas lá está, como falámos no passado, depois estas coisas todas se conjugam. A tal mulher que em vez de dar o conselho, dá uma ordem, depois não é procurada para conselhos.
Exatamente.
Né? Tudo isto está ligado umas coisas às outras.
Cria-se um círculo vicioso. Quando, por exemplo, ela vem ter com ele e ele está a falar ao telemóvel ou ele atende uma chamada no momento em que ela precisa da atenção dele, quando ela está extremamente excitada e feliz com determinada coisa e ele
desvaloriza,
não? Desvaloriza, não lhe passa cartão. Quando ela simplesmente é ignorada ou quando, por exemplo, ela tem, gostava de sair, gostava de ir fazer isto ou fazer aquilo e ele não faz o mínimo esforço para corresponder a isto. Então ela sente-se sozinha, ela sente que ela está por conta própria. Isto é o pior que se poderia, claro, fazer uma mulher.
Quando uma mulher precisa de auxílio nas tarefas de casa e é deixada a fazê-las sozinha, a mulher se sente sozinha. E hoje em dia, com televisões, computadores, telemóveis, isto é algo que realmente está a afetar as famílias.
Há tanta distração. Então, se queremos deixar, e porque temos que terminar, se temos que deixar aqui um conselho aos homens, olhem para a vossa esposa nos olhos, falem com ela. Deem-lhe atenção, interrompam o que estão a fazer. Saibam ouvi-la. Quando a mulher se sente ouvida, ela se sente amada. As duas coisas são praticamente paralelas. Repare na sua esposa, repare quando ela fez alguma coisa, cortou o cabelo, fez algum, comprou uma roupa nova, coisa assim. Estejam ao lado dela quando ela precisa, nos momentos menos bons, quando ela emocionalmente está em baixo. Sem tentar consertar, a dar soluções, não é?
Esse é outro aspecto interessante.
A mulher começa-se a queixar de um problema qualquer e o homem diz assim, oh, tu fazes isto, fazes aquilo. Às vezes não é isso que ela pretende. Ela precisa naquele momento é de empatia.
Exatamente.
Que é isso que as suas amigas senhoras lhe dão quando ela começa a desabafar com elas.
Mas lá está mais uma diferença. Nós, hoje, quando falamos de um problema, mesmo entre nós, nós procuramos uma solução.
É para resolver. Isso,
mesmo quando nós falamos com as mulheres sobre um problema, nós procuramos uma solução. Elas não, elas procuram o diálogo. Procuram a partilha, não é?
Exatamente. O que elas querem e o que eles querem.
Exatamente.
É tão importante saber isto. Para nos darmos bem e vivermos com um alto nível de satisfação conjugal. E se assim for, estas estatísticas até podem ser melhores.
E mais próximas da verdade, diríamos nós, não é?
Exatamente. Okay.
É verdade que nós partilhámos aqui com quem nos está a ouvir alguns livros, alguma literatura. Se não teve a oportunidade de tomar nota, de apontar, são, enfim, suspeitos, não temos preferências para autores, mas realmente é o conteúdo que importa. Eu lembro que o programa estará disponível em podcast, em radio.rcs.novotempo.pt. Pode ouvir, reouvir e com tempo tomar nota das diferentes livros que mencionámos aqui no programa. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até ao próximo programa.
Até breve.
Aproveito, enfim, antes mesmo de fecharmos o programa, de relembrar, se quiser que nós abordemos algum assunto na área da família, se for uma preocupação, quiser ter uma sugestão, porque não, entre em contacto connosco para programas@radiorcs.pt, enviando o seu e-mail, uma mensagem para o telemóvel, para o programa Ser Família, que certamente, oportunamente, o Daniel Bastos responderá.
Estaremos Daniel, aqui para isso.
Até ao próximo programa.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.